Alô? Alô, alô, estamos ao vivo, com 5 minutos de atraso. Como sempre, andando atrasado. Hello World aí, movido. Perdão, minha garganta tá meio seca. Vamos lá, hoje é um chat meio diferente. Não vai ter código. Embora eu adore dar chat com código. Monkeys, 1980, e aí, daí, beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo certo no site. Eu fiquei meio sem criatividade para dar o título do chat hoje. Aliás, eu não estou mostrando a tela, né? Eu estou falando só, peraí. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tava viajando, pronto. Agora temos uma tela. Tava só falando aqui. Boa noite, Big Boss. Então, hoje vai ser um chat mais curto. Vai ser um chat diferente. Não vai ter código, a gente não vai fazer nada demais hoje. Vai ser mais uma introdução à nova série que eu quero fazer aqui com vocês. Quem andou dando umas lidas nos últimos tópicos lá no site, talvez saiba do que eu estou falando. E quem não sabe do que eu estou falando, a gente vai contextualizar agora. Eu não vou enrolar muito, vou começar logo. Vamos lá. O que que a gente vai tentar fazer, né? Vai tentar fazer porque eu não fiz ainda. É uma ideia que eu tive para automatizar uma tarefa lá no meu trabalho, que eu acho que é uma tarefa que se parece com algum tipo de tarefa que muitas pessoas têm no dia a dia. E sei lá, pelo menos a gente pega a ideia para quem nunca enfrentou um problema parecido, mas já pega a ideia de como resolver um problema parecido. Então, acho que tem potencial de ser uma série útil para muita gente. E a gente vai, de certa forma, abraçar, cursos que já foram dados, ou cursos que estão em andamento, né? Em andamento, no momento, a gente tem o curso de Python. Mas enfim, eu vou explicar tudo isso agora. Então, o problema. Eu não consigo clicar aqui, rapaz. Programação, tem que clicar aqui. Ah, tem que botar a tela cheia, talvez. Enfim, o problema é esse. Eu não sei se vocês leram esse tópico. Eu postei no dia 6 de outubro, a gente está no dia 13. Eu falo um monte de blá blá blá, né? Não é blá blá blá, mas enfim. De um problema que eu ando tendo no meu trabalho recentemente, que eu acho que muitas pessoas devem ter problemas parecidos, e eu pensei, ah, isso aqui pode dar um bom assunto para uma série de chats, sei lá, um mini curso, né? E pode ser útil para muita gente. Então, eu explico aqui qual é o problema. Mas basicamente, deixa eu abrir. Ah, já estou com a planilha aqui. Eu estou com a planilha. Não, peraí. Não estou com a planilha aberta ainda. Deixa eu abrir a planilha aqui para vocês darem uma olhada. Para a gente contextualizar o problema. Puxei aqui uma planilha, né? Vocês estão vendo qual o problema, né? Sou servidor público, né? No momento, apesar de estar pretendendo virar programador cada vez mais, né? Já faço uns freelas, mas eu ainda sou servidor público. E no momento eu estou alocado em um setor de que tem a ver com compras, né? Esse tipo de coisa. Então, um problema que eu tenho passado muito assim, que tá frequente e toda vida que eu vou resolver isso, eu fico pé da vida comigo e fico pensando por que que eu ainda não automatizei isso. Eu pensei, eu posso automatizar isso nos chats, o pessoal interagindo, né, dando uma olhada no problema. E eu acho que todo mundo aprende junto, acho que dá para sair uma coisa legal daqui, né? Vamos ver. Qual é o problema, né? O problema, eu tô aqui com uma lista que simula, na verdade tem dados reais aqui, né? É uma lista que tem vários produtos de laboratório, vidrarias de laboratório. Quem trabalha em setor de compras no serviço público já deve ter visto uma coisa parecida, uma planilha com vários produtos para serem comprados, né? Então, o que que eu tenho que fazer lá no meu trabalho, né? Eu tenho que enviar essa planilha para 20, 30 pessoas, e essas 20, 30 pessoas me respondem dizendo: ah, fulano do setor tal quer esse produto aqui e quer 5 unidades. Aí ele me mandaria uma planilha que teria essa linha aqui, dizendo quantos ele quer. Sei lá, demanda, esqueçam, vou até apagar isso aqui não vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, sei lá, fulano ia colocar o setor dele, né, e dizer que desse aqui ele queria 5, sei lá. Desse aqui ele queria 3, desse aqui ele queria 2. Aí o pessoal ia me mandar, na teoria, né, ia me mandar planilhas dessa forma, e é como eu oriento nos e-mails que eu mando pro pessoal. E no final eu teria que pegar 20, 30 planilhas, sair pegando o que cada um pediu, né? Isso em um mundo ideal, né? Já seria uma tarefa chata, que eu teria que abrir 20, 30 planilhas e sair pegando o que cada um pediu, né? Mas além desse problema de eu compilar, o conteúdo de todas essas planilhas, tem isso que eu estou mostrando aqui no slide. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da apresentação. Isso aqui, essa tabelinha que tem essa coluna em roxo aqui, né? Isso aqui foi uma pessoa que me respondeu criando a própria tabela no e-mail. Na verdade, acho que ele criou, anexou a imagem, né? Porque isso aqui não dá para formatar bonitinho assim o e-mail. Acho que é uma imagem, na verdade, deve ser uma imagem. Mas me responderam dessa forma, em uma imagem, e falta. Talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas falta informação que é necessária para mim, por exemplo. Aqui tem um código único de cada produto, né? Isso aqui seria interessante eu já receber a resposta com esse código. E fulaninho aqui não mandou com código, só disse balão de 10 ml. Eu teria que dar um Ctrl F aqui, buscar por balão. Aí tem vários, né? Eu tenho que procurar qual é o de 10. Ou seja, não é uma tarefa lá muito divertida, né? Eu teria que sair buscando, e eu não posso só buscar aqui balão de 10, né? Porque tem toda a especificação no meio. Balão laboratório, tipo, tarará, tarará, capacidade. Só depois eu consigo descobrir que é um balão de 10 ml. Isso aqui é a minha realidade lá no setor, né? Quem trabalha com compras ou qualquer outro tipo de coisa que já tenha passado por uma situação parecida. É, sei lá, pelo menos no serviço público, né? A gente tem que especificar tudo bem bonitinho na hora da compra, né? Então, esse aqui foi um caso que respondeu em uma imagem no e-mail. Esse aqui foi outro caso que respondeu com um documento do Word, criou uma planilha no Word, não uma tabela no caso, planilha não, uma tabela no Word, que tem até mais informação do que esse aqui, né? Tem a especificação bonitinha, só teria que procurar. Copiar isso aqui, botar um Ctrl F aqui na minha planilha, né, e buscar. Enfim, imaginem todos esses problemas, né? E recentemente eu fiz isso de forma braçal, né? Essa planilha até a minha última demanda que eu tive lá no trabalho, eu recebi acho que umas 10 respostas. E teve resposta sim no e-mail, teve resposta no Word, teve resposta em planilha do Excel também, mas algumas sem padronização alguma, É, como nesse caso aqui, balão de 10. A pessoa só respondeu balão de 10. Aí tive que buscar qual era o balão de 10. Então, eu fiz de forma braçal só para eu prometer para mim mesmo que ia ser a última vez que eu ia fazer isso de forma braçal. E eu cronometrei, né? Quanto tempo eu levei para compilar tudo isso, pegar todas as informações de quem me respondeu. E eu não lembro agora exatamente o tempo, mas durou mais de 4 horas. E hoje, preparando esse chat, eu vi que eu ainda esqueci de uma pessoa. Então, talvez eu leve mais 1 hora para adicionar, para compilar, né, as demandas da pessoa que estava faltando. Então, no fim das contas, eu levei. E aí, Rolo, boa noite. No fim das contas, eu levei umas 5 horas só para compilar quem me respondeu, né? Isso é a primeira tarefa. E a segunda é eu abrir lá, boa noite, Cobalto. É eu abrir, isso já seria, sei lá, uma nova série, né? A primeira é a gente automatizar esse trabalho que eu estou falando agora para vocês, né? Que é pegar 10 planilhas ou ainda tem uns intrusos no meio, né? Documento do Word, tabela no e-mail, em forma de imagem. Se for imagem, eu não lembro agora se é imagem ou não, mas provavelmente é. Eu nem consigo dar um Ctrl C na especificação, né? E nem tem por que dar, porque não tem especificação nenhuma aqui. O formato que eu quero, né? Então, é uma tarefa chata, né? Eu levei, acho que com o que tá faltando, né? Eu vou levar em torno de 5 horas no total para fazer tudo isso. Então, eu pensei. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia fazer isso de forma braçal. Ia criar um sisteminha básico, um formuláriozinho, para o pessoal responder o que eles iriam querer, né, as especificações. Eu pensei em criar no Google Forms, só que eu acho que por conta da característica, já que é uma demanda variável, né, sei lá, ia ter que ter um formulário lá. Trabalho no corporativo de empresa com 25 unidades, faço muito trabalho de compilação. Pois é, se for de forma manual, tem que ver isso aí, né? Assim, aqui é a minha realidade, né? Então acho que dá para traçar um paralelo, mil padrões diferentes. Pois é, dá para traçar um paralelo com, em maior ou menor grau, né, com o trabalho de muita gente, eu acho. Não só quem é servidor público, mas quem trabalha na iniciativa privada e tem esse tipo de trabalho repetitivo, né? De receber muitas demandas, muitas planilhas, muitos arquivos do Word, sei lá. E tem que compilar isso em uma planilha só, né? Tem que juntar as informações em uma planilha só. Então eu pensei, ah, dá para fazer, eu não sei, na verdade, dá para fazer no Google Forms, o pessoal sugeriu lá. Eu ainda não tentei fazer no Google Forms, porque eu pensei, já que a demanda é variável, sei lá, o setor X pode querer só esses daqui, já o outro pode querer todos esses daqui. E eu teria que subir essa base de dados no Google Forms, que são algumas linhas, né? Tem aqui 247 linhas. Eu nunca usei o Google Forms, para ser sincero. Eu ia tentar subir isso aqui no Google Forms antes do chat, para ver se a gente conseguiria fazer de uma forma mais simples, né? É meio zoado para compilar em banco. Pois é, eu não tentei, eu vou tentar ainda ver como é, mas eu já acho, pode ser preconceito, mas eu acho que não dá certo. Eu acho que eu tenho que criar uma solução minha mesmo. E mesmo que dê certo no Google Forms, eu quero implementar usando programação, né? Porque, enfim, é um chat de tecnologia. Assim, se eu conseguir no Google Forms, eu acho que não vou conseguir. A gente veria as duas formas, né? Como fazer no Google Forms e como fazer usando Python, Django, etc. Boa noite aí, Araújo. Então, eu não tive tempo de ver hoje como seria no Google Forms. Eu acho que não dá. Vou ver ainda como é. O Removido já deu uma prévia aí dizendo que é meio zoado. Eu acho que não vai dar certo. Então, o problema é esse, né? O problema é enviar planilha para várias pessoas e receber respostas despadronizadas, né? E receber várias planilhas que eu preciso compilar em uma planilha só. Na minha limitação de programar, tentaria utilizar o ProCV do Excel. Pois é, eu não. Mas ainda assim vai ter que abrir várias planilhas, né? Usando o ProCV. Nem Excel eu tenho, eu estou usando Linux e estou usando LibreOffice. Deve ter equivalente ao processador do Excel. Eu não sei quase nada de Excel. Removido fez o quê? No Google Forms? Responde aí. Mesmo assim, eu acho que teria que abrir várias planilhas, né? Porque o pessoal iria mandar várias planilhas. Então, eu teria que abrir uma a uma. Eu não sei como funciona o ProCV, eu não manjo quase nada de Excel. Eu sou burro, burro em Excel. O máximo que eu sei é isso aqui, cheio na planilhazinha e tal. Eu trabalho braçal mesmo, trabalho que eu quero evitar fazer. Eu quero automatizar isso aqui. Mas o pessoal que entende mais de Excel aí pode dar mais sugestões, né? A sugestão que eu pensei foi englobar tudo aquilo que a gente anda vendo nos chats de tecnologia. Quem não assiste nada, quem nunca viu nenhum chat, dá tempo de ver o que eu acho que é necessário para a gente usar nessa série. Por que que dá tempo? Porque eu não marquei data ainda, eu não sei quando eu vou começar. Eu pretendo começar em breve, mas tem assuntos que eu ainda quero ver com vocês. Com vocês eu digo, com quem está acompanhando o curso de Python, né? E quem não está acompanhando, mas está interessado, aproveita esse hiato para dar uma olhadinha, porque eu ainda não marquei data, né? Eu não sei quando eu vou começar, mas. E eu estou usando isso até, de certa forma, como uma ajuda para quem está interessado e não está acompanhando o curso. Eu fiz um protótipo HTML, usando o site, esqueci o nome, fazer o papel do servidor, mandando os formulários por e-mail. Em HTML, nananã. Mas era muito limitado, não consegui compilar em banco. Pois é, essas soluções acabam sendo meio limitadas, né? Então, o que eu quero aqui é ensinar vocês a andarem com as próprias pernas. Você vai abordar esse meio do caminho, servidor? Sim. Vai ser uma solução mais rápida, né? Uma solução mais prática, assim. A gente vai. Ah, e faltou aqui uma imagenzinha. GitHub logo. A gente também vai usar um pouquinho o GitHub, né? Deixa eu co copiar a imagenzinha lá para ficar bem completo. Esse aqui não serve. Vou pegar esse aqui. Colocar aqui a imagem. Opa, tá. Inserir imagem, fazer upload, GitHub. Então a gente vai abordar o que está aqui, né? Então, eu pretendo criar um servidorzinho web simples, vai ter só um formuláriozinho lá. Então, o que que a gente vai ter que fazer, né? Eu vou ter que subir essas informações em um banco de dados. Por que que eu tenho que colocar em um banco de dados? Porque o usuário, ele vai já acessar um formulário que já vai ter essas especificações aqui. Ele vai selecionar quantos ele vai querer de uma lista com tudo isso aqui. Sei lá, vai ter no HTML, um select. Deixa eu ver aqui um exemplo. Na Baster, um exemplo de select. Eu não lembro agora um exemplo de select na Baster. Para eu mostrar para vocês. Talvez no Baster System, mas eu não vou mostrar meu Baster System para vocês. Ah, pronto, lembrei. Aqui na área de tecnologia tem um exemplozinho de select do HTML, que é na parte de código. Aliás, aqui mesmo, tá aqui. Pesquisar, hein? Tá aqui um exemplo de select. Então eu pensei, né? Um formuláriozinho que o usuário vai abrir um campo desse, e aqui vai ter vários e vários e vários materiais, né? Os 200 e tarará materiais. Aí ele poderia digitar balão, que é o caso aqui, balão, né? E já abrir no balão. Então eu pensei em um formuláriozinho que vai ter um select desse, e do lado a quantidade. Uma coisa bem simples. Vai ter o material, com toda a especificação do material e do lado quantos a pessoa vai querer. Então vai ser um formulário simples que o cliente, né, o usuário, vai colocar qual setor, E quais materiais ele vai querer e quantas unidades, qual a quantidade desse material que ele vai querer. Uma coisa bem simples, bem minimalista mesmo, uma página simples com um botão lá de enviar, como a gente faz aqui quando cria um tópico, né? Novo tópico aqui, eu vou digitar alguma coisa e enviar. Então a pessoa vai enviar e essas informações vão subir lá no banco de dados do meu servidor e eu vou conseguir. Assim, o primeiro problema é esse, né? Criar a página web, que, aliás, o primeiro problema vai ser subir essa base de dados no banco de dados. Então a gente vai ter que ter uma noçãozinha de modelagem de dados. Eu vou já abordar o que que vai ser necessário para essa série, para a gente entender o que que vai ser feito, né? Então, a primeira coisa, o primeiro problema é subir isso aqui para o banco de dados. O segundo problema é mostrar esses dados em um formuláriozinho web. Então vou ter que subir um servidor, né? Uma paginazinha simples que o cliente, o usuário, vai acessar lá. E dizer o que é que ele quer, quais as quantidades e enviar. Então, quando esse usuário enviar esse formulário para o servidor, né, que é a mesma coisa traçando paralelo que a gente faz quando cria um tópico aqui na Baxter, crio aqui, envio, eu estou enviando esses dados para o banco de dados da Baxter. Então, eu vou ter que fazer isso no meu banco de dados desse meu projetinho, né? Então, quando o cliente clicar lá em enviar, eu vou saber, eu vou ter acesso ao banco de dados e saber, a fulano do setor A pediu item A 5 unidades, item B 10 unidades. Isso aqui já vai ajudar bastante o meu problema inicial de receber várias fontes diferentes e despadronizadas, né? Porque eu vou ter tudo concentrado em um banco de dados só. Então, tudo que eu recebo em formato de e-mail, em formato despadronizado, eu vou ter já no banco, né, as especificações do jeito que eu preciso para fazer a compra, né, digamos assim, e as quantidades com a identificação do setor. Ó, o setor X tem essa demanda, o setor Y tem essa demanda. E usando o Django, né, que é o framework que eu vou usar, eu consigo filtrar, tal qual a gente filtra aqui no Excel, né? No caso aqui não é Excel, mas deixa eu colocar o filtro aqui, pronto. Eu posso fazer essa filtragem aqui, né? Aqui é tudo material distinto, né? Então não vou conseguir filtrar, mas sei lá. Só um exemplo, né? Digamos que aqui eu estou filtrando o setor. Então eu vou fazer o que eu faço aqui no Excel, né? Só que no Django, eu vou filtrar setor tal, aí vai ter a listagem. Item A, 5 unidades, item B, 10 unidades. Eu poderia já compilar, né? Por, sei lá, material tal. No meu caso, eu preciso da soma de demandas. Então, digamos que o setor tal pediu 5 unidades desse material. O setor B pediu 10 unidades desse material. O setor C pediu 15 unidades aqui. Então, eu preciso saber no total quantos foram pedidos e saber quem pediu o quê. O total para saber quantos foram pedidos é para realizar a compra, né? E organizar quem pediu o quê é para saber. Ah, quando eu receber o material, vou distribuir 5 unidades para o setor A, 10 unidades para o setor B. Então já são abordagens diferentes, né? Eu preciso saber o total e preciso saber quem pediu o quê. Então a gente vê que já dá para imaginar mais ou menos. Como eu burlei, né? Como eu quebrei esse problema de receber várias planilhas diferentes e receber valores despadronizados, né? Eu já vou ter tudo padronizado bonitinho. E eu posso, mesmo com o Django lá, fazer um comando e ver quem pediu o quê e tal, mas a intenção é ir além. Eu, sei lá, como eu ainda não criei isso, né? Eu tô só com a ideia na cabeça. A ideia é eu conseguir entrar lá no, na base de dados, né, e clicar em um botão. E esse botão vai criar uma planilha para mim. É o que eu estou pensando agora, né? A gente pode mudar com o tempo, mas criar uma planilha com, sei lá, aqui na primeira planilha, né, a demanda total. Então teria item A, aqui a demanda total, ele calcularia a soma, né? Ah, foram pedidos 30 unidades disso aqui no total. Aí o item B foram pedidos 15 unidades. E aqui ao lado, né, a criação de outras planilhas sei lá, 10 planilhas dizendo aqui o setor A pediu isso e aquilo. Setor B pediu isso e aquilo outro. Com isso aqui, eu já economizaria 5 horas do meu trabalho. Então, com um apertar de um botão, eu já teria uma planilha do jeito que eu preciso, do jeito que eu fiz, né, para fazer o processo de compra. Apertando o botão, já teria tudo compilado bonitinho do jeito que eu preciso. Então, tá certo que não vão ser, sei lá, 2 segundos para criar a planilha, porque a gente ainda vai criar o código, né? Vai ser uma coisa mais demorada. Mas vai ser um código que vai ser usado em outros momentos, né? Então, eu vou ganhar tempo nas próximas vezes, né? Eu vou, sei lá, levar 10 horas para criar esse código. Mas na próxima vez que eu precisar ficar 5 horas dando Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou apertar um botãozinho lá e o meu código já vai criar a planilha para mim. Então, o que eu quero que a gente veja nessa série é isso. Eu quero criar um servidorzinho simples, com um formulário simples. Vai ter lá a base de dados que eu preciso, que os usuários peçam, né, as demandas que os usuários querem, o que está disponível para ser pedido, né? Eu vou usar esse banco de dados aqui, o Postgres. É o que eu pretendo usar também, porque no servidor, o servidor que eu vou usar é esse aqui, o Heroku, ele usa esse banco de dados, o Postgres. A gente não precisa ser expert em banco de dados, em SQL, porque tudo isso aqui vai ser abstraído usando o Django. Quem viu o curso de Django deve estar lembrando mais ou menos do que eu estou falando. Quem não viu, dá tempo de dar uma olhadinha. O básico eu vou abordar nessa série, né? Vai ser uma série. Eu não vou conseguir abordar o básico do básico de tudo, porque senão não vai ser uma série, vai ser um curso de, sei lá, 60 horas. E a intenção não é essa. A intenção é aproveitar assuntos que a gente já viu. E quem está interessado e não viu, que já foi visto, dá tempo de dar uma olhada, porque eu ainda não marquei data, não sei quando eu vou começar. Não sei se eu vou começar em novembro, não sei se eu vou começar em dezembro. Então, aproveitem esse tempo para ver o que é necessário, né? Então, a gente vai precisar. Aliás, está aqui no slide, né? O que que a gente vai precisar, né? Vai ter que ter uma noção básica de lógica. E uma noção básica de Python, e tudo isso a gente já andou vendo. O cara acessaria por um link no browser, Power Plus seria legal, controle de acesso, será que dá para colocar? Dá para colocar login sim também, mas aí já fica um pouquinho mais complicado. Com o Django é simples fazer login e senha, mas assim, a minha intenção é resolver o problema de forma rápida, e se o pessoal animar, a gente coloca umas features extras, né? Como login e senha, deixar uma coisa mais protegida. Até porque se eu não colocar login e senha, qualquer maluco pode entrar lá no, na URL e fingir que é, sei lá quem, e que tá pedindo tal coisa, né? Então é interessante colocar login e senha. É importante, na verdade, colocar login e senha, mas a minha intenção é inicialmente resolver o problema. Resolver o problema agora. A gente pode colocar um login e senha, né? Restringir o acesso, esse tipo de coisa. Beleza? Mas a intenção é fazer o que é necessário ser feito. O que é necessário ser feito é subir lá um formulário, o usuário dizer o que que ele quer, e eu, do outro lado, né, clicar em um botão e o código criar uma planilha para mim. O que que eu quero fazer é isso. Que for necessário a gente conseguir ir além, vai ser extra, né? Mas é importante ter login em si mesmo. Porque senão qualquer doidinho pode dizer lá que quer tal coisa e vai me enganar. E eu vou, sei lá, comprar coisas que não são necessárias, né? No caso do meu problema que eu contextualizei aqui. Então, o que vai ser necessário, né? Uma base de lógica, uma base de Python. Ah, mas eu não estou vendo o curso de Python, não estou acompanhando. Eu falo isso aqui no último slide, né? Cursos que já foram dados e que podem ajudar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Se acalme aí. Então, uma base de lógica, uma base de Python, uma base de Django é interessante, mas eu vou tentar abstrair o máximo do que vai ser necessário de Django. Sei lá, seria o que foi visto nos 2, 3 primeiros dias do curso de Django. E quem não sabe, já tem um curso de Django que eu dei aqui no site. Não ficou do jeito que eu queria. Se eu fizesse hoje de novo do zero, eu iria fazer totalmente diferente. Mas dá para ter uma noção já do que a gente vai precisar. E essa parte de jungle eu vou tentar rever com vocês. Então isso aqui seria, sei lá, o menos necessário. Isso aqui é importante. Base de lógica e base de Python é importante. Quem nunca programou vai boiar, já digo logo. Então é importante. Eu vou tentar, né, ser o mais. Sei lá, nivelar todo mundo por baixo, mas tem um limite para isso, né? Se eu for nivelar todo mundo por baixo e for iniciar falando de lógica, iniciar falando de Python, eu vou estar sendo repetitivo, porque a gente já viu isso. E no final não vai ficar ninguém, porque o curso vai durar 40 encontros e eu sei que o pessoal não. Muitas pessoas começam o curso e não terminam. Eu mesmo já comecei vários cursos e não terminei, então eu sei que é assim. Então a ideia é ser uma coisa rápida, sei lá, no máximo 10 encontros, 10 chats, que não é tão rápido assim, né? Mas enfim, eu não tenho nada programado ainda. A gente vai fazer, vai ser hands-on, né? Vai ser já fazer na hora, sim. Tem risco de o chat no dia até durar mais do que eu pretender, porque eu posso empacar em alguma solução. Mas vamos ver como é que fica, né? Acho que dá para ficar uma série interessante. E é bom saber uma base de web, então HTML, CSS, JavaScript. JavaScript nem tanto, eu acho. CSS também nem tanto, porque eu vou usar um framework CSS que vai abstrair isso aqui para a gente. Mas pelo menos HTML tem que saber. E, de novo, tem curso disso no site já, né? Mas eu vou abordar isso daqui a pouco. E o que ainda não foi visto, ou foi visto de forma superficial, e a gente vai precisar, né? Python. Ah, mas eu já estou vendo Python, né? Mas tem assuntos que a gente ainda não abordou no curso, que eu ia abordar, né? Mas eu decidi. Assim, eu decidi e o pessoal concordou, né, que a gente ia dar uma pausa na parte mais teórica do curso e iria começar a ver algumas coisas mais práticas. Então, quem está acompanhando o curso sabe que a gente está vendo umas bibliotecas úteis, né? A gente viu biblioteca, por exemplo, uma biblioteca para escrita de planilha, a XLSXWriter, né? Inclusive, eu vou usar essa biblioteca para escrever a planilha, que vai ser a saída dos dados compilados, né? Então já foi útil, né, a gente ter dado uma olhada nessa biblioteca. Então, como eu falei, né, foi uma sugestão do pessoal, a gente vê umas coisas mais práticas, mas acabou faltando alguns assuntos que é necessário para a gente entender um pouquinho como é que o Django funciona, né? Então falta um pouquinho de conhecimento, um conhecimento maior em funções, né? A gente viu funções de forma muito superficial no curso de Python. No curso de programação com Python. E classes. Quem viu o curso de Django, eu dei uma introdução bem básica a classes, né? Mas eu quero fazer isso no curso de Python antes. Então, esse curso aqui, como eu falei, não tem data certa, né? Mas eu quero, no mínimo, começar ele depois de ter visto isso aqui com vocês. Então, sei lá, mais uns dois, três, quatro chats de Python, né? Para abordar esses assuntos aqui. Para depois a gente começar essa série nova. Então, acho que se começar em novembro, deve começar lá para o meio, final de novembro, essa nova série. Até para dar tempo para que vocês se sintam um pouco mais preparados, né? E para que o assunto flua melhor, né? Por mais que eu tente falar de forma mais básica, tentar nivelar todo mundo por baixo, quem nunca viu o que eu vou estar falando ali no momento, né? Não vai consolidar bem o conhecimento, porque vai ser o primeiro contato, então não vai fluir muito bem. Então eu quero, no mínimo, ver isso aqui antes. A gente vê um pouquinho de funções, o que é que falta, principalmente decoradores, porque talvez a gente use decoradores. E classes, né? Uma base de orientação a objetos, bem básico, não vai precisar ser muito avançado, não, isso aqui. É importante a gente ter uma noção de modelagem de dados. Quem acompanha lá o fórum sabe que eu sempre recomendo esse curso aqui de modelagem de dados. O site recentemente está com uma política um pouco mais restritiva, né, de divulgação de canais no YouTube. Então, Eu tô até evitando indicar lá no fórum, né? Mas, enfim, só tem um moderador na área de tecnologia e eu tenho que abordar 50 assuntos diferentes. Então não tem jeito, vocês vão ter que ver outros cursos, porque eu não domino tudo. Eu tenho noção disso aqui, mas eu acho que eu não tenho noção suficiente para dar um curso sobre modelagem de dados. O que vai ser necessário, eu vou abordar, claro, nessa nova série, né? Mas quem ainda cria planilhas no Excel? Sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, produto A, aí a pessoa coloca na planilha que o setor que vai pedir é o setor X, e o setor X pediu 5 unidades. Quem ainda cria planilhas dessa forma, eu até dia desses criava planilhas assim, tem que fazer esse curso urgente. Porque isso aqui é totalmente contraprodutivo, não serve para nada. Aqui foi um exemplo besta, né? Mas às vezes a gente precisa colocar três dados diferentes em uma mesma célula. Aí, como a planilha é bidimensional, né? Tem a coluna e a linha. Aí a gente pode colocar aqui, sei lá, digamos aqui, setor e o produto. Aí vai criando aqui, setor A e produto X. Mas aí preciso saber a quantidade, né? Então, quantidade 5. Só que aí o setor B pediu produto X pediu 10. Isso aqui seria a forma mais organizada de fazer, né? Mas o pessoal tem medo de criar muitas linhas e acaba fazendo as bizarrices como essa aqui, colocando três dados diferentes dentro de uma célula só. E isso aqui não serve para nada. Vai ajudar ali no momento, mas eu sei porque até dia desse eu fazia planilhas dessa forma aqui. Aí esse curso me abriu a mente para ver que eu estava fazendo totalmente errado. Então, quem não tem noção básica de modelagem de dados, recomendo esse curso. Espero que não bloqueiem o chat, porque eu estou recomendando um curso extra, mas enfim, não dá para eu abordar tudo de uma vez. Limitação humana, né? Então, vai ser necessário um conhecimento em modelagem de dados, porque a gente, para modelar um banco de dados, tem que saber modelagem de dados. No curso de Django, eu fiz uma modelagem bem porca, porque foi um curso básico, né? Já que a gente vai tratar de um problema real, então tem que ter uma noçãozinha, no mínimo básica de modelagem de dados, porque a gente vai modelar uma tabela que vai receber esses dados aqui, né? Deixa eu tirar o filtro. Uma tabela que vai receber os produtos, né? Os produtos que podem ser pedidos. Aí vai ter outra tabela lá, que pode ser equivalente a uma planilha do Excel, que vai ter as demandas, né? Vai ter o setor, vai ter o produto, vai ter a quantidade, né? Então, tem que ter um mínimo de noção de modelagem de dados para fazer essa modelagem do banco de dados. E um conhecimentozinho extra de Django, porque eu vou precisar subir essa planilha no banco de dados, né? Então, eu vou usar um comando lá do Django para subir esses dados lá no banco. E é isso. Isso aqui a gente vai ver. A modelagem de dados. Eu vou falar com vocês só o necessário para a gente resolver o nosso problema. Então, não vou adentrar fundo, ver cardinalidades, ver a teoria mais grosseira de modelagem de dados, eu não vou ver, até porque eu não lembro. Eu sei o que é necessário para a gente modelar o banco, né? Mas para dar um curso assim sobre modelagem, dar dois, três chats sobre modelagem, eu acho que ia ficar uma coisa muito extensa e o pessoal ia dispersar. Então, isso aqui eu deixo com vocês. Dá uma olhada. Pelo menos no básico de modelagem de dados. Então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer e quando vai ser o curso? Quando vai ser? Como eu já disse, né? Eu não sei. Em novembro, dezembro, eu não sei. Até para dar tempo para que a gente veja o que vai ser necessário, para que eu não vá atropelando tudo na hora, não vá falando muito rápido. Ou também para que não fique muito extenso, né? Eu não quero que fique uma coisa muito extensa. Porque eu sei que o pessoal dispersa. Então, a sugestão, É, eu já criei um tópico lá sobre isso, né? O pessoal deu sugestões. Eu tinha perguntado se o pessoal queria continuar vendo bibliotecas úteis do Python e ver esse curso em paralelo, né? Então eu daria dois chats por semana. Mas é que tá, eu não sei se eu consigo dar dois chats por semana. Então a minha sugestão é, em um momento, né, a gente ficar com um chat por semana, dar uma pausa nessa parte das bibliotecas, né, e ver essa parte de Python que eu sinto que vai ser necessária. A gente dá uma olhadinha básica em programação orientada a objetos, em classes e tal, e o básico de funções que está faltando, né, decoradores principalmente. É um assunto que a gente ainda não viu. Embora tenha tópico lá no site, para quem já quiser dar uma adiantada, deixa eu abrir aqui. Quem está acompanhando o curso de Python, né? Tem já tópico sobre esses assuntos. Pronto, aqui. Essa parte 3 dos tópicos lá de Python, eu dediquei a funções, assuntos de funções, que eu acho que, pronto, isso aqui já dá uma introdução legal. Esse tópico introdução a funções, escopo de funções, esse 3.3, funções anônimas, args, kwargs, map, filter e reduce, acho que a gente já viu isso no curso de Python, se não me engano. Modularização de código. Eu vou acabar me baseando nesses meus tópicos para a gente ver no chat de Python. Funções como objeto de primeira classe, isso aqui não vai ser necessário. Tratamento de exceções, decoradores. É aqui que eu quero chegar. Introdução a decoradores. E cadê o 3.12? Decoradores. Então, lá no FAQ do site já tem muito material que pode ser útil para quem já tem a base, né? Então pode dar uma olhada nesses tópicos aqui que começa com 3, né? 3.1, 3.2, 3.3. Isso aqui já vai dar mais do que é necessário para o que a gente vai precisar para essa série. Eu vou tentar compilar isso em dois, três chats, essa parte de funções aqui. E a parte de programação orientada a objetos está até pausada aqui no FAQ, né? Porque eu não estava gostando da forma que eu estava abordando. Eu decidi estudar um pouco mais e acabei não continuando os posts, então acho que vai continuar aqui nos chats, né? Então prevejo, sei lá, uns quatro, cinco chats ainda para a gente ver o que eu acho que vai ser preciso de Python para quando a gente chegar no curso mesmo, né? No curso, na série, eu não ficar voltando falando que uma classe é isso, que uma classe é aquilo, que um decorador é isso, que um decorador é aquilo. Então, quem está acompanhando o curso já vai pegar o embalo, né? Quem teve interesse e não está acompanhando, pode começar a acompanhar agora, até porque o curso não começa amanhã. Boa noite, Chapulin Colorado. Gostei do Gostei do nome aí do Nick. Então, dois chats por semana, eu acho que eu não consigo dar. Um chat por semana, por enquanto, vai ser a forma que eu vou conseguir. Então, o que eu pretendo é dar uma pausa nessa parte das bibliotecas. A gente vê essa parte de Python que está faltando. Eu estou vendo Flask, não, eu estou usando Django. Para esse caso, Flask cai como uma luva, mas eu não uso muito Flask. Eu mesmo ia ter que dar uma estudada em algumas coisas do Flask, SQLAlchemy, Alembic, Marshmallow, esse tipo de coisa. E eu acho que não ia ficar muito produtivo. Eu uso mais Django, né? E é um tiro de bazuca para resolver esse problema, eu sei. Mas acaba que ele vai abstrair muita coisa que o Flask ia fazer com que a gente tivesse as decisões, que a gente tivesse que tomar as decisões, né? Eu acho que ia ficar mais complicado para ensinar o pessoal. E para mim também, porque eu não mexo muito com Flask. Eu ia ter que aprender a sintaxe do SQLAlchemy e algumas coisas extras. Aqui no Django eu já domino um pouquinho mais. Então eu vou de Django. Então, é isso, né? A gente vai ver o que está faltando de Python. Então, o que eu pretendo fazer na próxima semana, voltar à parte teórica de Python, voltar a falar de funções. Quem já está no embalo do curso, né, recomendo dar uma olhada aqui no FAQ, lá da área de tecnologia, né? Tem essa série de funções que começa no tópico 3, ponto alguma coisa, vai até o 3.12, 3.12. É esse assunto que eu vou abordar nos chats. E depois eu vou falar um pouquinho de classes. Eu nem digo que é programação orientada a objetos, porque eu não vou falar do grosso de orientação a objetos, eu não vou falar. Vou falar só o básico de herança, não vou falar de composição, eu acho. Enfim, a gente vai ver classes. Classes e um pouquinho de herança, porque o Django usa muita herança. E é isso. Cursos que já foram dados que podem ajudar, né? Quem tá caindo de paraquedas aí, porque eu tô vendo que tem uns usuários aqui do site que não acompanham os chats de tecnologia, então talvez tenha gente que está interessada, né, no assunto e não está acompanhando os cursos. Então, recomendo. Inicialmente, tem que ver Python. Então, o primeiro é esse aqui. Deixa eu clicar aqui. Ih, rapaz. Aqui. Então tem o curso lá tá lá na Baixa Blue, né? Curso de programação, o básico de programação com Python, né? Que é esse que a gente está vendo nas terças-feiras. Então aborda lá desde o começo, um pouquinho de lógica, né? Funções e tal. Então tem que ver isso aqui antes. Pode até tentar acompanhar essa série sem ver o básico de Python, mas vai sofrer, já digo logo. Então, primordial é esse. Tem o curso de HTML, CSS, JavaScript lá também, que eu acho que é demais, porque a gente vai usar aqui. Precisa pelo menos HTML. Eu não vou usar muito CSS, vou usar Bootstrap, então não precisa saber muito CSS, não. Pode até ver os vídeos iniciais desse curso aqui, até a parte de HTML. Depois, quando começa CSS, nem precisa mais. Já estou tentando ganhar tempo para vocês, para quem caiu de paraquedas, né? E tem o curso de Django também, e aqui não está com o link, né? Então vou copiar aqui e colar. Que, como eu disse, né? Se eu fizesse esse curso hoje de novo, eu ia fazer totalmente diferente. Mas o básico dele, inicial, já dá uma ajudada no que a gente vai precisar aqui. Então, top os cursos, comecei Python lá, recomendo quem está começando. Pois é, valeu aí, removido, valeu por estar acompanhando, né? Estar acompanhando e ver que está ajudando, né? Então, o que eu estou falando aqui não está sendo inútil, está sendo útil para algumas pessoas. Então, esse curso aqui de Django já dá uma ajuda legal, porque a gente vai ver aqui. Fala até um pouco mais do que a gente vai ver, eu acho. Mas, enfim. Vocês vão ter aí pelo menos um mês para chegar nessa série sabendo pelo menos o básico de Python. E HTML, Django, eu vou tentar abordar, tentar nivelar o pessoal por baixo no curso. Mas Python tem que saber. Tem que saber o básico, saber o que é uma função, saber o que é uma variável. Isso aqui não dá para chegar nessa série sem saber isso. Beleza? Então, como sempre, eu sempre passo da hora. Não que eu tenha passado da hora hoje, mas eu achei que eu ia falar tudo isso que eu falei para vocês em meia hora. Então a gente vai usar isso, né? Eu vou usar Python e Django. O Chapulin falou de Flask. Flask é uma boa para esse problema. Na verdade, até melhor, porque é um problema simples de subir um formulário na web, pegar os dados, compilar no banco. O Flask é um micro framework, né? O Django já é um framework maior, ele traz um monte de coisa que a gente nem vai usar aqui. Mas como eu domino mais Django do que Flask, então eu vou conseguir falar com mais propriedade para vocês no momento do chat, se for em Django. Vou usar esse banco de dados, Postgres, a gente não vai precisar saber SQL, porque eu vou usar o OIM do Django. A gente vai só precisar criar o banco com Postgres e tal. Quem acompanhou o curso de Django viu que eu usei o SQLite, mas eu quero usar nesse aqui o Postgres. Então a gente vai instalar Postgres e tal. Vai ter um probleminha com quem usa o Windows, né? Porque eu deletei o Windows no meu computador. Então a instalação do banco de dados vai ser diferente, mas eu vou passar os links e vocês, sei lá, se viram. Vou tentar instalar aí. Qualquer dúvida, pergunta lá no site. A gente vai precisar do GitHub, não tem assinado abaixo.com, mas aprendendo bastante. Valeu aí, Chapulin. Os moderadores mensagens no fórum. Eu que agradeço. Então a gente vai usar o GitHub, né? Eu vou ensinar o básico, como é o Git, tá? A gente vai instalar o Git. Porque para subir o código no servidor, né, no Heroku, a gente vai usar o GitHub. Então, isso aqui eu vou falar no momento também, no curso, no, na série. Eu estou chamando de curso, mas eu nem acho que seja um curso, é uma série de chats. E no final, o produto final, planilhazinha com tudo que eu preciso, né, com tudo que eu demoro hoje 5 horas para fazer. Eu vou ali clicar em um botão, e em 2 segundos o código vai resolver o problema para mim. Então é isso. Espero que vocês tenham ficado interessados nesse problema, né? Como a gente vai resolver esse problema? Eu acho que vai ser útil para muita gente, porque eu sei que muita gente que trabalha mais em escritório assim, né, perde muitas horas dando Ctrl-C, Ctrl-V. A doc ia ser massa aqui, mas já vai além do que a gente precisa. Containerizar isso aqui tudo no Docker ia ficar massa. Mas vai além, vai além. Eu tô pretendendo usar integração contínua, usar testes, mas eu acho que vai também um pouco além do público assim do site. Eu tô imaginando esse problema aqui, o pessoal que fica lá no Ctrl-C, Ctrl-V e tal, quer resolver problema rápido. Se eu fosse fazer, se o curso fosse para programadores, né, eu ia colocar teste automatizado, ia colocar integração contínua, ia colocar até um Docker no meio, mas a gente vai resolver o problema, como eu disse antes, né? O problema é esse, a gente vai criar um código lá, um formulário, vai ter um botão do outro lado, vou clicar no botão, vai ser uma planilha, pronto. Depois a gente incrementa, tenta colocar um login, uma senha, né? Se o pessoal estiver animado, a gente vê outras coisas. Tenta criar um teste automatizado ali. Mas vamos ver, né? Vamos ver onde é que a gente chega aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado assim da ideia. Eu acho que vai ser útil para muita gente. Para mim, principalmente, porque eu vou deixar de ficar 5 horas dando Ctrl-C e Ctrl-V em planilha. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso, pelo menos nesse problema que eu citei aqui, né? E eu acho que outras pessoas devem passar por situação semelhante assim, né? E vai ser útil para muita gente. Beleza? Então acabou que eu dei o meu horário aqui mesmo de sempre, acabando 10 horas. Então, qual que é a sugestão aí que vocês tiverem? Vocês têm um tempo aí, né, para dar uma olhada no que é necessário. No curso de programação, eu vou abordar o que é necessário de Python. Vai ficar massa, vai ficar massa. Vamos para cima, vamos para cima. A gente vai falar sobre decoradores, né, um pouquinho de funções e um pouquinho de classes. Valeu, Chapulin. E depois disso eu pretendo começar. Então, eu vou abordar a parte de Python, né? O que é necessário de web, de HTML, o básico de Django. Quem já quiser dar uma olhada, tem o um curso lá no site, né? Então, isso aqui eu vou deixar por conta de vocês. A base de lógica de Python, quem caiu de paraquedas, né? Vai ter que ver isso aqui antes. Eu não vou falar duas vezes o que eu já falei. O Django eu vou tentar nivelar por baixo e HTML dá para ver o que é necessário em um dia, 2 dias. Porque é simples mesmo. E vamos lá, né? Vamos ver onde é que a gente vai chegar aqui. Resolvendo o problema já está muito bom. Então, na próxima semana a gente volta a falar da teoria de Python, volta a falar de funções. E vamos ver. Daqui a uns 4, 5 encontros, eu acho que a gente começa essa série aqui. Certo? E eu vou jantar porque eu ainda não jantei. Beleza? Então, boa noite para vocês. Gostei da interação hoje, o pessoal estava interagindo, gostei. Removi daí tá frequentemente presente nos chats. E é isso. Boa noite. Até a próxima terça. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu aí, Brutonildo. Brutonildo estava aí presente, eu não tinha visto. Gostei do Nick também, pessoal. Muito criativo na Basta. Vai ser pelo chat, vai ser pelo chat. Às terças-feiras tem o um curso de Python, né? Que a gente está abordando a base da linguagem. Não sei se você está sabendo. A gente já viu a base de lógica, né? Condicionais, aquela coisa toda, loops, um pouquinho de funções. Já falei de algumas bibliotecas extras, né? Bibliotecas para criação de planilhas, bibliotecas para criação de documento no Word. Focando no público assim do site, né? O público que eu acho que vai ser beneficiado com a automatização de tarefas maçantes, né? Que é o caso da tarefa que eu falei hoje aqui. Ah, pois é, tenta acompanhar aí que vai ser massa. Vai ser nos chats mesmo. Então, pretendo abordar essa base de Python que está faltando, né? Depois a gente começar. Então, lá para fim de novembro, começo de dezembro, a gente começa essa série aqui. Não tem data, não vou marcar data. E vai ser live code mesmo, sim, pesado. Eu não vou ensaiar antes. Se eu errar na hora, a gente vai perder aqui um tempo debugando, né? Pra gente aprender junto. Se eu só fizesse antes e demonstrasse assim como era, ia ficar muito artificial. Eu quero tentar resolver na hora com vocês. Beleza? E tá convidado aí a acompanhar todos. E quem ficou interessado também. E quem ficou interessado e caiu de paraquedas, tem mais de um mês aí pela frente para vocês verem pelo menos o básico de Python. O resto eu vou tentar garantir aqui. E vamos lá. Então, boa noite de novo e até a próxima terça com a volta dos chats mais teóricos, né? Vamos voltar a falar de funções. Mão na massa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também. Pois é. Então, valeu, pessoal. Boa noite.